Que o seu coração esteja aberto, amém, para receber a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amados, como nós estamos na semana de um evento muito importante para nós, que é o Céu na Cidade, eu quero, baseado nas Escrituras, compartilhar um pouco hoje do que Deus espera de nós. E quando eu falo que Deus espera de nós, eu não estou dizendo que Deus espera, sim, apenas uma atitude pela atitude. Mas o fato é que, pelo Senhor ter nos tocado, nos transformado, nos liberto, depositado seu amor em nós, a sua própria presença em nós, de fato, aqueles que estão em Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus, naturalmente vão se inclinar ou vão expressar a presença do Senhor nas suas vidas através das suas ações. Então, na próxima quinta-feira nós vamos ter um evento chamado Céu na Cidade, que o Senhor nos deu direção alguns anos atrás para fazer. E é um evento que tem três aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto do arrependimento. Já falamos em outros momentos sobre esse aspecto. É muito importante que a igreja exerça o seu papel sacerdotal, também o seu papel profético, se arrependendo dos pecados, dos seus próprios, dos pecados da família, mas também de maneira coletiva nós precisamos orar e pedir perdão pelos pecados da nação, pelos pecados da cidade. Foi isso o que muitos servos de Deus fizeram, para que Deus realmente transformasse seu contexto, sua terra, suas cidades. Foi isso, por exemplo, que Neemias fez quando soube que Jerusalém estava destruída. Ele orou, chorou, jejuou, pediu perdão, embora ele não tivesse cometido os pecados diretamente, mas ele dizia diante do Senhor: nós pecamos, Senhor, nos arrependemos, perdoa-nos. E Deus então desatou um processo de transformação. Nós estamos vivendo, especialmente neste ano, um processo assim na nação, e é muito importante que nós, como igreja, nos arrependamos. Pode muito a oração do justo nos seus efeitos. Amém? E nós não somos justos por mérito nosso. Nos tornamos justos porque fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Ele nos deu a sua justiça. Então, nós precisamos orar, precisamos nos arrepender. Um outro aspecto muito importante deste evento é o aspecto da adoração. Muito importante a adoração coletiva. A adoração abre os céus, a adoração move os anjos. A adoração deve ser voltada para Deus, né, para o Senhor. Então é muito importante que nós nos reunamos para adorar ao Senhor, aquele que é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado, proclamando para todas as pessoas, né, que há um Deus Todo-Poderoso que reina. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é absoluto, Ele tem domínio, poder, soberania sobre tudo, sobre todos. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Ele é Senhor do universo e Ele merece ser adorado. Amém? Então, adoração é um aspecto muito importante. Mas também, um outro aspecto importante desse evento é a solidariedade, ou a compaixão, ou a justiça, né? Estamos falando da mesma coisa. Quando estou falando de justiça, é que o conceito de justiça na Bíblia tem a ver com aquilo que nós fazemos em relação às pessoas que sofrem, em relação às pessoas vulneráveis. No contexto bíblico, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. No nosso contexto, todas as pessoas vulneráveis que de alguma forma estão em nosso caminho e nós podemos fazer alguma coisa. Então, o conceito bíblico de justiça é esse. Então, essa questão de compaixão, essa questão de solidariedade, essa questão de justiça é muito importante. Não a ação pela ação, não a ajuda pela ajuda, não a assistência pela assistência, porque isso qualquer pessoa pode fazer. Mas nós temos que fazer uma reflexão, olhando para a nossa vida, para o nosso coração, e, de fato, expressar o amor de Deus. O amor de Deus, a presença de Deus em nossa vida precisa ser expressa em ações, em obras. O apóstolo Tiago já dizia que a fé sem obras é morta, né? Então, nós não queremos ser pessoas ou ser uma igreja apenas de coração, ou de mente, ou de boca, mas também de mãos. E o que eu quero dizer com isso é que o coração tem a ver com comunhão, com intimidade com Deus. Isso é fundamental, é muito importante. A mente tem a ver com a nossa firme decisão, decisão racional, culto racional, de andar na presença de Deus, de andar nos valores de Deus, de fazer as escolhas que nós devemos fazer, fundamentadas na verdade da palavra de Deus. Então, muitas vezes, nós temos que ser racionais. Essa é a minha escolha, essa é a minha decisão. Então, a nossa mente tem que estar alinhada também. Nós não queremos ser uma igreja só de boca. Boca fala de proclamação, né? Daqueles que proclamam. Nós devemos proclamar, devemos pregar o evangelho, falar para muita gente. Então, devemos ser uma igreja que proclama. O querigma é muito importante, a proclamação é muito importante, nós somos chamados para isso também, mas também precisamos ser uma igreja de mãos estendidas. E mãos estendidas fala de ação, de amor, de compaixão, de misericórdia, de justiça, de solidariedade, de auxílio, como fruto do amor, como fruto da presença do Senhor nas nossas vidas. Então eu estava lembrando que em 2015, no ano da solidariedade, nós compartilhamos várias palavras nesse sentido, e uma delas baseada em Isaías 58. Eu acho pertinente a gente voltar e lembrar algumas coisas muito importantes que Deus nos fala nesse texto. Se você tem a sua Bíblia e puder e quiser acompanhar, Isaías capítulo 58, eu vou ler alguns versos, do verso 6 até o verso 14. É um texto muito conhecido e muito apropriado, que fala do coração de Deus. E fala daquilo que Deus espera em termos de ação para os seus filhos. E Deus fala da consequência das ações feitas nele e por amor a ele. E quando a gente entende, estende a mão, estende a vida. Amém? Isaías capítulo 58. A partir do versículo 6 até o 14. Todos acharam? Amém? Diz assim o Senhor, sua palavra: acaso não é esse o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, estender do dedo, falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto, fartares ao aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará em lugares áridos, fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca falham. Os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Amém? Até aqui. Até o 12. Então, amados, nesse contexto, o povo de Deus, Israel, tinha se tornado muito ritualista e pouco prático, como hoje. Eles buscavam relacionamento com Deus, clamavam, oravam, jejuavam, mas ainda era uma coisa muito superficial, porque era muito ritualista. Era assim, eu e Deus, sem olhar para o próximo, sem olhar para o lado, sem olhar para as necessidades, sem olhar para aqueles que estavam ao redor deles sofrendo. Então, a gente já começa de cara, quando nós lemos esse texto, perceber que a nossa vida não pode ser apenas de palavras. Nossa jornada, nosso relacionamento com Deus deve expressar o amor de Deus, as ações de Deus para com o nosso próximo. Esse é o grande mandamento que resume todos os outros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então a verdade é que quem ama a Deus também ama o próximo. Se nós estamos conectados a Deus, necessariamente o nosso coração vai se inclinar, vai olhar, vai ter compaixão das pessoas que estão perto de nós e que estão sofrendo. Mas essa superficialidade de Israel, do povo de Deus, ficava evidente na maneira com que eles tratavam as outras pessoas. A gente tem dito aqui o seguinte, que a gente pode medir a nossa espiritualidade, digamos assim, ou nós podemos medir o quanto nós amamos a Deus pela maneira com que amamos o nosso próximo. Pela maneira com que amamos os irmãos, porque não dá para dizer, olha, eu só amo a Deus, não as pessoas. Não tem jeito, se alguém diz que ama a Deus, diz a Bíblia, Novo Testamento, e não ama o seu irmão, está enganado, né? Por uma mentira. Está achando que ama a Deus, mas não ama de fato, porque quem ama a Deus também ama o próximo. Quem ama a Deus também vai ter o coração voltado para as pessoas. Então, um relacionamento saudável com Deus produz um coração voltado para as pessoas. E eu não estou falando aqui genericamente, dizendo que nós temos que tentar resolver o problema do mundo inteiro, não é isso? Claro que ninguém consegue. Mas estou falando de um coração voltado para as pessoas, no mínimo para as pessoas que estão no nosso caminho ou perto de nós. Não é? Então, se amamos a Deus, amamos também as pessoas. Também não dá para dizer, olha, eu amo a Deus, mas eu não quero me envolver com ninguém, tenho muitas questões na minha própria vida que eu preciso acertar, que eu preciso resolver. Depois, quem sabe um dia, se sobrar um tempinho, eu penso nos outros. A vida e o relacionamento com Deus é uma coisa conjunta. Ainda que tenhamos muitas dificuldades, problemas, desafios em nossa própria vida, em nossa própria jornada, ainda que estejamos enfrentando lutas e tribulações e pareçam que as outras pessoas enfrentam muito menos, portanto o maior problema é o nosso, né? Ainda que estejamos em situações assim, a gente precisa arruma tempo, no mínimo, para orar pelas outras pessoas. Me lembro de Jó, por exemplo, que enfrentou tantas coisas, e eu não conheço nenhum outro exemplo na Bíblia de alguém que sofresse tanto, padecesse tanto, enfrentasse tantos problemas, acho que Jó teria todo o direito de dizer diante de Deus: ninguém passou pelo que eu passei. Mas lendo Jó, a gente percebe que a sorte de Jó foi mudada quando ele orava pelos outros. Quando ele começou a orar pelos seus amigos, a sorte de Jó foi mudada. Amém? Fala aí para o seu irmão, se você quiser, claro. Quem ama a Deus também ama as pessoas. Então, esse texto que nós lemos, a partir do versículo 6, Deus diz assim: porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Sabe, Deus não está falando aqui contra o jejum, né, no sentido literal, de ficar sem comer ou sem fazer alguma coisa para buscar a Deus, para ficar mais sensível. Nós devemos fazer isso também. Mas Deus está dizendo que não adianta aquele sem esse coração, sem essa atitude, né? Porque um ritual não vai fazer diferença em nossa vida se o nosso coração não estiver conectado com o coração de Deus e também com as pessoas que nos cercam. Então Deus está dizendo o seguinte, preste atenção nisso. Ele está dizendo: esse é o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade. Então a gente tem que pensar assim: ok, eu quero agradar a Deus, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero me aproximar de Deus. O que, que eu preciso fazer? Esse texto nos dá como que um caminho de atitudes que nós precisamos ter. Então, a primeira coisa, ele diz: solte as ligaduras, laços, cordas da impiedade. Solta. E ele está falando de soltar em relação às pessoas, né? E aí a gente fica pensando: o que é que pode manter alguém preso? O que é que pode manter alguém preso? Ora, por exemplo, falta de perdão, amargura, vingança, pendências. O que Deus está dizendo, em outras palavras, é: a primeira coisa, limpe o seu coração. Limpe o seu coração. Não prenda ninguém, porque ninguém consegue, né? A não ser que faça isso e depois vá preso, mas ninguém vai chegar com uma corda e prender alguém, amarrar e falar: vai ficar amarrado aí. Então não são aqui cordas literais, mas as pessoas amarram, né, espiritualmente, com falta de perdão, com vingança, com acusação, com tantas coisas. E Deus está dizendo: olha, solte essas cordas da impiedade, essas ligaduras da impiedade. Quer agradar a Deus, quer conhecer o coração de Deus. Se nós queremos ter uma atitude reta e correta diante de Deus, começa por aqui. Deus fala: limpe o seu coração. Ah, mas aquela pessoa fez mal para mim e tal. Liberte essa pessoa. Deixa essa pessoa livre. Ah, mas e o que ela fez? Deixa ela com Deus. Assim como Ele nos perdoou, nós devemos também perdoar. Amém? Então a primeira coisa, solte as ligaduras da impiedade. Fez mal a você? Solte essa pessoa, deixe a causa com Deus. Liberte quem fez mal a você e liberte também quem não fez. Porque às vezes a pessoa não fez e a gente pensa que fez. E a pessoa fica sendo juiz da outra. Então não podemos permitir, irmãos, que nada negativo nos atrele, nos conecte com as pessoas. Amém? Fala assim para o seu vizinho: não permita que nada negativo te prenda a alguém ou a alguma coisa. Solta isso. Amém, queridos? Por que isso é importante? Porque não dá para andar com Deus, não dá para agradar a Deus sem isso, sem essa coisa fundamental. Ele também diz o seguinte: desfaça as ataduras do jugo. Ele está dizendo: olha, rompa com o jugo. O que é que pode estabelecer jugo sobre alguém? Ah, tem muitas coisas. Exploração, injustiça, controle, manipulação. Então, resumindo, eu diria assim: não sufoque ninguém, não seja peso para ninguém, não seja injusto. Se você pode, se está em teu poder, tirar o jugo de uma outra pessoa, do pescoço dela, tire. Se você tem o poder de auxiliar alguém a sair de algum tipo de jugo, invista nisso, seja generoso. Mas não seja instrumento de jugo sobre ninguém. Isso é o que o Senhor quer dizer quando ele diz: desfaça as ataduras do jugo. Então, não coloque jugo e nem seja jugo, não seja peso para ninguém, não seja injusto, não sufoque. E se você tiver a oportunidade de auxiliar alguém a sair do jugo, auxilie, invista. Porque nós fomos chamados, irmãos, para sermos bênção. Amém? Fala assim para o seu vizinho: você foi chamado para ser bênção. Para ser bênção. Não só para pedir por bênção. Amém? Senão a gente vai ficar a vida inteira, né? Deus, me dá uma bênção, me dá mais uma bênção, me dá outra bênção, me dá mais. O Senhor tem muitas bênçãos, realmente Ele tem. E Ele nos dá, Ele é um Deus bom, generoso, galardoador. Amém? Mas mais do que isso, nós somos chamados para ser. Amém? Para ser bênção para os outros. Então Deus diz assim: olha, solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras do jugo, deixe livre os oprimidos. Qual é o conceito fundamental de uma pessoa oprimida? Ora, é alguém que está sob pressão, uma pessoa que não tem possibilidade de sair, de ser livre, de se expandir, fica achatado, uma pessoa que fica comprimida pelas circunstâncias, dominada pela circunstância ou por alguma tirania, por qualquer tipo de coisa. Então, deixe livres os oprimidos. Sabe, existem pessoas que são opressoras. Falei para o seu vizinho: não seja opressor. Existem também situações que são opressoras. Existem sentimentos e pensamentos que são opressores. Existem enfermidades que são opressoras. Existem demônios que são opressores. E Deus vem e nos chama para sermos reparadores de brecha, transformadores, remidores, resgatadores dessas pessoas. Desfazer a opressão. Então, o fundo aqui é: Deus agindo em nós vai nos tornar instrumentos de transformação para outras pessoas. Essa deve ser a nossa mente. Uma mente de quem quer ser abençoador, de quem quer servir, de quem quer ser instrumento de Deus para ajudar os outros, de quem já deixou de pensar apenas em si mesmo. Não é? Então, a palavra, a verdade, a luz, os valores de Deus devem ir entrando em nossa vida e talvez num primeiro momento a gente vai, né, querendo receber tudo de Deus. E depois a gente entende que aquilo que nós recebemos de Deus, nós temos que compartilhar com os outros. Talvez num primeiro momento da nossa jornada com Deus, nós ainda somos, como as crianças, bastante egoístas, mas depois a gente vai compreendendo que não tem sentido isso e que nós nem precisamos ficar ocupados ou preocupados com nós mesmos o tempo todo. Mas nós podemos e devemos nos apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, aqui está a minha vida, usa a minha vida como instrumento para abençoar os outros. E se a nossa mente ficar perguntando, né, ou preocupada, e os seus problemas, e os seus desafios, e a gente entrega tudo na mão de Deus, fala: Ele vai cuidar de mim. Porque as pessoas que servem os outros têm problemas também, as pessoas que ajudam têm lutas, as pessoas que se doam têm provavelmente as mesmas ou mais dificuldades que todos nós temos, mas entregam-se a Deus e entregam-se para servir. Essa mentalidade, esse coração, essa decisão, essa postura precisa estar em nossa vida, que é a postura de Jesus. Jesus disse: eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim para servir. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso exemplo. E nós precisamos compreender que também fomos chamados, resgatados para servir, para ser sal, para ser luz, para sermos restauradores das pessoas. Amém? Pergunta aí para o seu irmão: você quer ser um abençoador mesmo? Se você quiser, Deus vai fazer de você um abençoador. Amém? Gente que abençoa, gente que é instrumento para tocar a vida de outras pessoas, para ajudar. Aleluia. Então, o que Deus está dizendo para nós, e o que Ele dizia já para o povo de Israel, nos dias de Isaías, é o seguinte: liberte os oprimidos que estiverem no seu caminho. Faça isso. Porque Israel foi gradativamente fechando os olhos para o próximo e pensando só em si mesmo. Então chegou um momento que Deus disse: não, pare, não é isso. Se vocês abrirem os olhos para os outros, então vocês vão conseguir ter comunhão comigo. Porque se nós não tivermos nosso coração e olhos abertos para o nosso próximo, nós não conseguimos ter comunhão com Deus. Como eu disse, no primeiro momento, nós recebemos as coisas de Deus, claro, por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia do Senhor. Então, quando a gente encontra o Senhor, na verdade, a gente precisa de tudo. A gente precisa de salvação, de libertação, de transformação, de bênção, de saídas, de ajuda, de tudo, de conhecimento, de tudo. Nós precisamos. Mas depois, andando com Deus, como discípulos de Jesus, a coisa é diferente. Nós temos que focar em ser como Ele é. Amém, queridos? Em sermos como Ele é. E Ele é servo. Jesus é servo. Então o Senhor está dizendo: deixe livres os oprimidos. Ele está dizendo: despedace todo jugo. Quebre o jugo, né? Se possível na vida dos outros, mas uma boa dica é quebrar o jugo em nossa própria vida. Jugo é peso, é canga, né? Ele está dizendo: não seja jugo, não coloque jugo sobre ninguém, nem seja peso para os outros. Em todas as situações, ou em qualquer situação, nós vamos pensar muito bem: não quero ser jugo para ninguém, não quero ser peso para ninguém, né? Então, filhos, não sejam jugo para os pais, por exemplo, não seja peso para os seus pais. Pais, não sejam peso para os filhos. Maridos, não sejam jugo para suas esposas. Esposas, não seja jugo para o seu marido. Patrões, não sejam jugo para o funcionário. Funcionário, não seja um jugo para o seu patrão. Deus está dizendo o seguinte: não coloque jugo e não seja jugo de ninguém ou para ninguém. Então, o princípio aqui, amados, desse texto é que quem tem um relacionamento verdadeiro com Deus liberta as pessoas. Amém? Fala isso para você mesmo. Quem tem um verdadeiro relacionamento com Deus liberta as pessoas. E na medida em que nós... E libertar significa deixar as pessoas livres. A pessoa é livre. Livre. E a gente não põe jugo e cobrança. Então, liberta as pessoas. Porque tem gente que vive a vida para colocar jugo, né? Sempre cobrando, exigindo, pedindo, fazendo, né? Projetando na vida das outras pessoas. Mas quando uma pessoa realmente encontra com Deus e ela recebe a vida de Deus, ela recebe o poder de Deus, ela recebe a liberdade de Cristo Jesus, ela é uma pessoa que liberta os outros. Por exemplo, quando você se aproxima de uma pessoa saudável em Cristo Jesus, você vai perceber que o relacionamento com essa pessoa é muito fácil. E se você se aproxima de alguém que não é saudável, que ainda não foi transformado, o relacionamento vai ser difícil. Porque quando a gente está caminhando com alguém que é livre e liberta as outras pessoas, se você falhar com essa pessoa, e todos nós vamos falhar, fala para o seu vizinho, todos nós vamos falhar um com os outros. Fala assim, não é que queremos, não queremos e não devemos, mas ainda não somos perfeitos. É? Então, quando uma pessoa é livre no Senhor e alguém falha com ela, o que que ela faz? Perdoa. Né? Fala aí para o seu vizinho, se eu falhar com você, me perdoe. Fala assim, espero que você continue me amando, porque eu vou continuar te amando. Agora, quando uma pessoa não é livre, se alguém falha com ela, pronto, o mundo cai. Ou o mundo acaba, né? A pessoa fala, eu não admito isso, onde já se viu, e blá 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 blá. E derrama tudo e vomita tudo, por quê? Porque ela mesma não é livre. Fala assim, bem baixinho, deixa as pessoas livres. Né? Quem é livre, liberta os outros. Então é fácil de andar com gente que é livre. Isso não significa que pessoas livres não se chateiam, não se magoam, que pessoas livres não são feridas. Claro que são. Somos humanos, temos sentimentos, mas as pessoas livres continuam livres porque elas estão conectadas em Cristo Jesus. As pessoas livres continuam livres porque elas sabem que foram libertas pela cruz, pelo Senhor Jesus, e aquilo que Jesus fez em relação a nós é muito, mas muito, mas muito, mas muito superior o que alguém possa fazer para a gente ou contra a gente. Nossa dívida com Deus era muito maior, foi muito maior. Então, pessoas livres são aquelas pessoas que libertam. São pessoas generosas, são pessoas que abençoam, são pessoas que quebram todo jugo. Né? Pessoas livres não colocam jugo sobre ninguém. Não ficam exigindo atenção, exigindo compromisso, exigindo amor, exigindo não sei o quê, exigindo tudo. Não, né? Às vezes eu ouço assim histórias de crentes, um falando para o outro, por que que você não me ligou? E aí fica de mal porque não ligou. Por que que você não foi no enterro do sobrinho do meu tio? Você não foi, fiquei chateado com você, pelo amor de Deus. Né? Essas coisas. Por que que você não fez o que eu te pedi? Por que isso, por que aquilo? E vai, e é um problema, é um jugo. A pessoa faz uma coisinha assim, depois joga na cara da outra. É, lembra que eu te fiz aquilo, né? Eu te fiz aquele favor, agora que está na hora de retribuir, você é assim? Sua pessoa ingrata. Você fala, meu Deus. Né? A pessoa dá bom dia, te encontra 5 anos depois, fala, lembra aquele dia que eu te dei bom dia? Ninguém te deu bom dia aquele dia, só eu. Você lembra, né? Esquece não, que eu vou te lembrar a vida inteira. Você fala, para ela, bom dia, então, estamos quites. Não, não, aquele bom dia foi muito melhor do que esse bom dia seu. Não tem saída. As pessoas livres, elas libertam. Amém? Uma pessoa que não é livre, assume uma posição mínima que seja de autoridade, pronto, vira chefe. Né? Agora é o seguinte, Agora eu mando nisso aqui, entendeu? Essa célula aqui, quem manda sou eu. E todo mundo vai ter que fazer. Aí pronto, vira um jugo, vira um problema. Esquecendo que tudo tem a ver com relacionamento, né? Tudo tem a ver com influência, né? Liderança, por exemplo, é influência. Influência é permissão, nunca é imposição. Nem Deus impõe as coisas para nós. Nós decidimos amar o Senhor, nós decidimos sujeitar ao Senhor, nós decidimos servir ao Senhor, nós decidimos. Ele nunca impõe. É claro que é muito melhor para a gente. E seria uma tolice nós não fazermos isso. Mas Ele nunca impõe, né? Deus sempre deixa aberto. Então, o que Deus está nos dizendo é: solte as ataduras do jugo, não oprima ninguém, seja instrumento para quebrar o jugo, não para colocar jugo. Porque quando nós libertamos as pessoas, nós libertamos a nossa própria vida. Eu me lembro uma vez que eu aconselhei uma irmã, e ela falou: pastor, eu estou desesperado, meu marido quer ir embora. Eu falei: deixa ele ir. O senhor não está entendendo, ele quer ir embora, ele é casado comigo. Eu falei: se ele quer ir embora, deixa ele ir. Ela ficou chocada. Mas, na verdade, o que ela podia fazer? Amarrá-lo. Tinha várias opções, né? Amarrar, dar um tiro na cabeça dele, quebrar as pernas e tal. Depois de umas 15 opções, a gente percebeu que não era, que elas não eram muito viáveis. E então, a questão é: por que que alguém fica casado? Tem que ficar por amor, tem que ficar por causa da aliança, tem que ficar porque tem compromisso com Deus, com o cônjuge, e não por conta de ameaça, por conta de manipulação, por conta de qualquer outra coisa. Isso não deixa de ser casamento, não é? Então, quando nós deixamos as pessoas livres, nós nos libertamos. E eu dizia isso porque aquela irmã, por exemplo, vivia sem dormir dia e noite, pensando em múltiplas maneiras de seguir o marido para ver tudo que ele fazia, né? Falei: deixa ele livre. Quando você deixar ele livre, você vai ficar livre também. Fala assim para o seu vizinho: mesmo estando juntos e em aliança, devemos ser livres. Amém? Fala para o seu irmão: eu sou livre para te amar. E sou livre para ir embora também. Fala: mas eu prefiro ficar. Amém? Eu espero que você prefira. Então, Deus está dizendo para a gente: não seja instrumento de jugo para ninguém. Para ninguém. Nem para você mesmo. Né? Porque a nossa justiça é muito falha e às vezes a pessoa fica cheia de autopiedade, autocomiseração e fica colocando um jugo sobre ela mesma. Nada disso. Seja livre. Seja livre. Então, Deus está dizendo nesse texto, nesse pequeno texto que nós lemos, o seguinte: quer se aproximar de mim, quer se aproximar do meu coração, quer entender como eu penso, a primeira coisa, limpe o seu coração completamente com relação às pessoas. Não importa, né, o que fizeram, o que deixaram de fazer e como está a situação, limpe o seu coração. Se há uma coisa que nós devemos olhar constantemente, é o nosso coração. Deus está dizendo: limpe o seu coração, limpe a sua consciência, resolva relacionamento com as pessoas, seja absolutamente livre. E essa liberdade, irmãos, nós sabemos que nós só encontramos em Cristo Jesus. Amém? Ele é o nosso libertador. Foi Ele quem nos libertou lá na cruz, e só em Jesus, quando nós nos encontramos com Ele, quando nós temos a revelação do que Jesus fez por nós e como Ele nos livrou, então nós ficamos livres também. Livres do pecado e livres de todo jugo, e nós não seremos mais instrumento de jugo para ninguém, nem para os outros, nem para nós mesmos. Nós somos livres. Então a primeira coisa que Deus diz é: limpe o seu coração, a sua mente, seja alguém livre, seja alguém que ama, seja alguém que liberta as pessoas. Então, o primeiro passo, digamos assim, tem a ver com questões internas. Agora, ele passa disso para atitudes práticas. Ele fala: depois de você limpar o seu coração, resolver suas pendências, suas questões, ser livre, ele diz: estenda a mão, faça coisas práticas, né? Por exemplo, ele diz assim, verso 7, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, né? Então, seja, em outras palavras, generoso. Por quê? Porque a nossa generosidade expressa que nós não estamos vivendo para nós mesmos. Fala aí para o seu irmão: você não foi chamado em Cristo para viver para você mesmo. Fala assim: e nem para olhar todo o tempo para o seu umbigo. Né? Então, nós somos chamados para olhar para o outro, para sermos abençoadores das pessoas. Ah, mas e eu e a minha vida, e os meus sonhos e os meus planos? Deixa eles de lado. Deus tem sim os seus sonhos, planos, caminho, obras, tudo bem. Deixa Deus fazer, não precisa nem se preocupar com as outras coisas. Ele já preparou tudo, nossa jornada. Mas Deus está falando: seja generoso, reparta, generosidade, né? Reparta e seja bastante generoso. Não tenha medo de ser generoso, amém? Com as pessoas. Guarda isso no seu coração. Não tenha receio, não tenha medo de ser generoso, porque Deus abençoa as pessoas generosas, né? Tem gente que faz o mínimo e toca tanta trombeta e acha na mente que já fez o máximo. Eu me lembro uma vez que um irmão, por conta de uma ação que nós estávamos fazendo, e ele então disse para mim: olha, eu avaliei bastante, pensei, orei, busquei ao Senhor na minha casa e resolvi dar uma oferta. Então, pastor, eu vou trazer a minha oferta. Eu pensei dentro de mim: já devia ter trazido, né? Mas tá bom, irmão, traga a sua oferta, dê a sua oferta. E aí depois disso ele me encontrou umas 3, 4 vezes. Todas as vezes que ele me encontrava, eu falava: olha, está lá preparada a oferta, eu vou lá levar a oferta na igreja. Eu já estava dizendo para ele: olha, não leva não. Né? Porque desse jeito, não, vou dar uma oferta. Eu ficava sempre dizendo: vou dar uma oferta, vou fazer uma. E eu pensei assim, né, do jeito que ele falava, ele tinha orado, buscado, jejuado e clamado e tal. E depois de todo um longo processo, ele tinha decidido então firmemente fazer aquela oferta. Já pensei: bom, ele vai dar a casa dele, né, sei lá, 100 mil reais, 50 mil, alguma coisa assim, muito significativo. Aí um dia ele veio e podia ter entregado a oferta como todos fazem no gasofilácio, mas ele quis entregar diretamente lá, né, na secretaria onde eu estava e tal. Olha, eu trouxe, né, tocou a trombeta, finalmente eu trouxe a minha oferta, está aqui e tal. Depois já ter me avisado 15 vezes que um dia ele ia vir na igreja trazer a oferta, ele trouxe. E não era oferta, era quase uma esmola. Então eu fico pensando: o que ele entendeu sobre o reino de Deus? Infelizmente, nada. E essa questão de ofertas, é claro, eu imagino que você entenda, não tem a ver com valores, né? Porque uma moeda pode ser uma tremenda oferta, e uma grande oferta pode ser nada. Tudo depende do que Deus tem colocado em nossa vida, tem colocado em nossa mão. Mas o que eu estou dizendo aqui, sabe, Deus nos chama para sermos generosos, para sermos abençoadores. E tem pessoas que, de repente, fazem o mínimo e vão ficar falando a vida inteira: olha, porque eu fiz, porque eu fiz, porque eu fiz. Faz mais por desencargo de consciência. Não é isso. Não devemos fazer isso. Não é oferta pela oferta. Né? Então, A questão é, tem que ser fruto do amor de Deus em nossa vida. E nós precisamos romper, às vezes, romper com coisas que estão dentro de nós. Por exemplo, tem muita gente que tem dentro de si o medo de faltar. A pessoa fica pensando mil vezes antes de ser generoso com um semelhante. E eu não estou aqui dizendo só na igreja, não. Estou dizendo na vida. Na vida. Né? Às vezes a pessoa vê alguém sem sapato, Deus fala, compra um sapato novo para aquela pessoa. Aí ela olha e fala, ah, mas eu estou precisando de um sapato. Porque esse daqui, certamente daqui 3 meses já não vai estar legal. E ela fica pensando, se eu comprar aquele sapato para ele, tal, fizer em 2, 3 vezes, mas depois aí pode faltar, não sei o quê, não vou ter dinheiro para comprar um sapato para mim e tal, e tanta... Rompe com isso, compra 2 logo. E dá os 2 para as pessoas. Alguém pensou assim, vou comprar 2, um para mim e um para ele. Não, dá os 2 para aquela pessoa. E deixa Deus ser Deus na sua vida. Às vezes a gente precisa romper com algumas coisas nesta... área de ser generoso, né? Porque senão a gente vai vivendo e vai acostumando a ficar agarrado em coisas, grudado em coisas, né? Eu sempre falo para as pessoas, se você ainda não experimentou algumas vezes na sua vida ser generoso de forma radical, experimente isso, vai ser libertador. Porque é maravilhoso a gente dizer de vez em quando para Mamom, Mamom, eu não estou debaixo de você. Eu confio absolutamente em Deus e eu tenho alegria em ser uma pessoa abençoadora. Deus nos chamou para sermos abençoadores. Amém? Então depois dele dizer, resolva as questões íntimas, seja prático também. Seja prático. Ele fala, reparta o seu pão, dê apoio a quem precisa, né? Ele fala, recolha em casa os pobres e desamparados, né? Pode ser até que seja literalmente em casa, pode ser. O Espírito Santo vai nos guiar, mas ele está dizendo basicamente o seguinte, abra o seu coração, abra a sua vida, seja um abençoador. Vendo nu, o cubras, não te esconda. Ele está dizendo, Deus está dizendo, olha, não feche os teus olhos para as necessidades ao seu redor. Então, não esconda. Se tiver em seu poder suprir, supra. Se você puder ajudar, ajude. Se você puder estender as mãos, estenda. Rompa na sua vida com essa questão. E se levante diante de Deus, abrace essa palavra, agarre essa palavra e diga para você mesmo, Deus, eu creio e eu serei um abençoador. Deus quer nos fazer instrumentos da sua justiça, das suas bênçãos. Né? Quando Deus fala em abençoar a nossa vida, ora, nada é nosso, dele por ele, para ele são todas as coisas. Então, se Deus nos abençoar, é para que a gente possa estender isso a outras pessoas. Para que a bondade de Deus seja vista na terra, para que a justiça de Deus seja vista na terra. Então Deus pode colocar coisas nas nossas mãos, nas suas mãos. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia. Então a pessoa que entende isso, o princípio, da maneira correta, não é uma simples troca com Deus. Deus, ó, te dei isso, agora eu quero aquilo, tá? Então o Senhor diz que quem dá, recebe, então eu estou dando, agora eu exijo, eu quero que o Senhor me devolva 100 vezes mais, eu estou ordenando a Deus que Ele me devolva. Estranho, né? Não é bem assim. Essa questão é Deus. Faça da minha vida um abençoador, né? Mais do que acumulador. Fale para o seu vizinho, abençoador mais do que acumulador. E quando eu falo ser abençoador, também não estou querendo dizer, irmãos, que a gente tem que pegar o que Deus tem nos dado para administrar, porque nós somos mordomos dele, e devemos fazer disso qualquer coisa, sair fazendo qualquer coisa aleatoriamente. Não. Eu costumo usar o seguinte princípio, eu digo o seguinte, tudo em nossa vida tem que ser como Isaac, está à disposição de Deus. Né? Isaac era a maior bênção que Abraão recebeu na sua vida, e ele mantinha, disse, Deus, esse filho é teu. Tanto que quando Deus pediu Isaac, Abraão falou, está aqui, é seu. Óbvio, Deus não queria matar Isaac. Ele queria ver o coração de Abraão, provar o coração de Abraão. Então, todas as coisas em nossa vida devem estar à disposição do Senhor. Tudo. Em qualquer nível. Tudo é dele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. E às vezes Deus tenta nos ensinar pela palavra, Deus tenta nos ensinar por circunstâncias, mas a questão é que nós precisamos ter nesta área um coração ensinável e também uma mão estendida. E não adianta a gente pensar assim, olha, quando eu tiver condições, eu posso fazer alguma coisa. Esse é um engano na vida de muita gente. Tem muita gente que pensa assim, eu quero apenas receber. O dia que eu tiver bastante, aí também eu vou ajudar. Não, nós podemos ajudar o tempo todo na situação, no nível em que estamos. Por quê? É simples, quem é fiel no pouco, vai ser fiel também no muito. Quem é infiel no pouco, quando chegar no muito, vai ser também infiel. Porque tudo é uma atitude de coração. Então Deus diz o seguinte, olha, abençoe, reparta, ajude, seja generoso. Aí alguém pode pensar, mas Deus, por que é que eu devo fazer isso? Simples, porque o amor de Deus está em nós, porque a presença de Deus está em nós. Simples assim. E a gente precisa capturar isso em nosso espírito. Mas também Deus diz que se nós correspondermos com o coração dele agindo assim, algumas coisas vão acontecer. Algumas coisas maravilhosas. Algumas coisas que não aconteceriam se não agíssemos assim. Verso 8 diz assim, se você fizer isso, resolver seu coração, não colocar jugo sobre ninguém, ser livre, libertar as pessoas e estender sua mão e for uma pessoa generosa, o verso 8 diz, então romperá a tua luz como a alva. Olha que coisa tremenda. Essa palavra, rompimento, é maravilhoso. É uma palavra maravilhosa, porque é um rompimento aqui positivo. Né? Imagina uma comporta de águas ou de bênção rompendo aquelas águas, né, inundando tudo. É assim que Deus diz que vai fazer com a luz dele em nossa vida. Então romperá a tua luz como uma alva. Olha que tremendo. Guarde isso, né, tome posse dessa palavra, rompimento. Né? Às vezes a gente fica esperando Deus, precisa romper essa área, precisa acontecer coisas. Deus fala, limpe o seu coração, deixe as pessoas livres, absolutamente livres, seja uma pessoa generosa, vai acontecer um rompimento, amém? Romper com a escassez, com o deserto, com a sequidão, com a falta, com aquilo que nos paralisa, romper com tudo, romper com circunstâncias contrárias, romper com as nossas limitações, rompimento. Quando Deus do céu determina um rompimento assim, ele muda a nossa vida acima de qualquer circunstância. É, porque eu sei que as circunstâncias nos afetam naturalmente. Por exemplo, na questão financeira, se a economia vai bem, a maioria das pessoas vão bem. Se a economia vai mal, a maioria das pessoas sofrem, inclusive os cristãos. Isso é o caminho natural das coisas, mas quando Deus quer romper, ele contraria tudo, inclusive o caminho natural. Então, ele diz, vai haver um rompimento, sua luz vai romper, a luz de Deus na sua vida. Ele diz assim, a tua cura apressadamente brotará, brotará. E essa expressão no hebraico diz o seguinte, tem o sentido de uma nova pele crescerá sobre a ferida aberta, sendo assim efetuada a cura. Ou seja, figurativamente, aquelas coisas que parece que não mudam em nossa vida e não tem muita solução, mas Deus fala, resolve o teu coração, seja uma pessoa generosa, sua cura vai brotar, sua cura vai brotar, a mudança vai chegar, pode ser no físico, nas emoções, nas finanças, em qualquer área, sua cura brotará, rapidamente, apressadamente brotará, apressadamente, ou seja, às vezes coisas que nós esperamos por muito tempo, Deus pode em pouco tempo mudar e nos curar completamente. Ele diz também: tua justiça irá adiante de ti. Justiça irá adiante de ti. O que, que significa isso? Justiça irá adiante de ti. O conceito de justiça na Bíblia, em toda a Bíblia, tem a ver com justiça social, tem a ver com ajudar as pessoas. Não é? Eu sei que há um conceito de justificação pela fé, hein? E recebemos isso através de Cristo Jesus, mas esse conceito de justiça é um conceito de justiça social, de abençoar as pessoas, de amar o próximo. Então, Deus está dizendo, a tua justiça, as tuas obras vão abrindo portas. Por quê? Porque é simples, há um princípio espiritual que diz, à medida com que medirdes, vos medirão. O céu vai te medir com a medida que você está medindo. Essa que é a questão. A tua justiça irá adiante de ti. As tuas obras de justiça diante de Deus vão trazer o céu aberto sobre a tua vida, porque à medida com que você está medindo o seu semelhante e as pessoas, à medida com que você está agindo, é a medida exata que você vai receber do céu, vai receber da parte de Deus. Amém, queridos? Então a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então a justiça vai à frente, abrindo caminho, e a glória do Senhor é a tua retaguarda. Fala aqui de proteção, né? A glória do Senhor vai ser a nossa proteção. Quando isso acontece? Simples, quando nós abrimos o nosso coração para as pessoas. Não somente isso, Deus diz o seguinte: se você se alinhar comigo, se você se alinhar com o meu coração, se você resolver o teu coração, se você estender a mão, se você for uma pessoa abençoadora, generosa, ele diz que vai ter uma prontidão dos céus, prontidão dos céus para com a nossa vida. É uma questão, às vezes, difícil de entender, não é? Porque às vezes a gente costuma dizer, né, tem pessoas que têm céus abertos, tem lugares que têm céus abertos, tem outros lugares que têm céus fechados. Isso é verdade. Jesus falou no Novo Testamento o seguinte, no Evangelho de João: de agora em diante vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele se referia àquele sonho que Jacó teve lá em Gênesis, onde ele viu os céus abertos e os anjos subindo e descendo, e ele dizia: esta é a casa de Deus, isso é Betel. E Jesus vive esta palavra no Novo Testamento, e nós cremos que esta palavra, ela continua. Ou seja, tem lugares que tem céus abertos, né? Tem igrejas com céus abertos, tem pessoas que têm céus abertos, e tem gente que tem céu fechado, céu de bronze. Né? Deus disse, por exemplo, para o povo de Israel, o povo que tinha dura cerviz, o povo que era duro de coração, o povo que era avarento e tantas outras coisas, que o céu seria fechado, o céu seria como um céu de bronze sobre as cabeças deles. O que significa isso? Que eles podiam clamar, mas as coisas não aconteceriam. Agora aqui, no verso 9, ele fala que se nós nos alinharmos com Deus e com o coração de Deus, vai ter uma prontidão dos céus. Verso 9 diz assim: clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Olha que coisa tremenda. Clamarás e o Senhor te responderá. Então é você dizer: Senhor, ele diz, oh, pois não. Estou atento às suas palavras, estou atento às suas orações, estou atento às tuas necessidades, estou atento aos teus passos. Mas ele diz: vai acontecer isso se tirares do meio de ti o jugo, estender do dedo, falar iniquamente. Ou seja, se você resolver a sua vida, resolver o seu coração e não colocar jugo sobre ninguém, for uma pessoa generosa, então você pensa e o céu responde. Você clama e a resposta é imediata. Se você resolver o teu coração, verso 10 diz assim: se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o sol ao meio-dia. Em outras palavras, o que, que Deus está dizendo é o seguinte: mesmo que você enfrente tempos difíceis, não será difícil para você. luz nas trevas. Então, a sua vida constantemente será um luzeiro, será um referencial, será um norte. As coisas vão estar iluminadas. Você se transforma num testemunho, você se transforma numa referência. O verso 11 diz assim: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Olha que coisa tremenda, o que significa guiar continuamente? Ou seja, em cada momento você vai saber o que fazer, vai ter direção de Deus para a tua vida. Não é estranho? Parece que alguns cristãos vivem sem direção, parece que entra ano, sai ano, não sabe o que fazer, quando fazer, para onde ir, que decisão tomar. Talvez não saiba porque algumas coisas estão faltando. Mas o Senhor disse: se você for assim, generoso, resolver o coração, o Senhor te guiará continuamente. Você vai saber o que fazer em cada momento. Te fartará em lugares áridos. Deus vai contrariar expectativas. Você pode estar no meio do deserto, Deus está te suprindo ali. Você pode estar no meio de um tempo difícil, Deus está suprindo você lá. Você pode estar no meio de um lugar difícil, Deus está te suprindo lá. Né? Te fartará continuamente, mesmo em lugares áridos, fortificará os teus ossos, vai ter força na sua vida, resistência. Um jardim regado, ele diz, você vai ser como um jardim regado, como um manancial cujas águas não faltam ou não falham. O que, que é isso? É um fluir de águas, né? Imagina um rio, e tem rios que, no tempo de chuva, ele é um rio bonito, caudaloso, e as águas estão correndo. No tempo de seca, você vai lá no rio e não tem nada. Às vezes um fiapim de água, né? Como costuma dizer. Então é um rio meio que sazonal. No tempo da seca, ele seca. No tempo da chuva, corre a água. Está dizendo aqui que a nossa vida pode ser um manancial. Que a água nunca falta. Que a água nunca falha. E não somente isso, está dizendo, olha, sua descendência, as pessoas que a tua vida tocar, os teus discípulos, as pessoas que você gerar em Deus. Verso 12, ele diz, os que de ti procederem edificarão antigas ruínas, levantarás fundamentos de geração, chamar-te-ão reparador de roturas, restaurador de veredas para morar. Não é tremendo isso, irmãos? Então, às vezes, a gente tem a expectativa de que os céus se abram, de que as coisas aconteçam. Mas a gente tem que olhar para as Escrituras e entender que nossa relação com Deus precisa ser uma relação de coração, precisa ser uma relação de mente, de decisão firme, precisa ser uma relação de boca, daquele que proclama, profetiza, ministra, mas também precisa ser uma relação de mãos estendidas. Quem ama a Deus deve amar também as pessoas. Amém? Então nós precisamos simplesmente abrir o nosso coração para o Senhor nesse tempo. Deixar que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Amém? Vamos fazer isso, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu sinto, irmãos, que momentos assim, como o momento que nós estamos vivendo, são momentos de oportunidade. Considera isso na sua vida, no seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você, ou peça para Ele falar com você. Diga: Espírito Santo, eu quero entender, eu quero te ouvir, eu quero romper, eu quero mudança. Eu quero ir além, eu quero sair da mesmice. Não quero ficar minha vida rodando em círculos, né? Andando no deserto em círculos, em círculos. Deus às vezes nos dá a oportunidade de transformação, de rompimento. Mas duas coisas são fundamentais e as coisas que nós lemos neste texto podem ser resumidas em dois pontos. Primeiro ponto, resolva o seu coração. Não fique atrelado a ninguém por conta de questões negativas. Se tem que perdoar, perdoa. Se tem que liberar, libera. Se tem que abençoar, abençoa. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Consegue sim, porque nós temos o Senhor. A gente não faz isso em nossa própria força. Nós fazemos isso dependendo dEle. Nós fazemos isso mergulhados no amor de Deus. Quando a gente mergulha no amor de Deus, a gente fica tão constrangido que a gente diz, olha, talvez por mais que alguém tenha me ferido, por mais que alguém tenha me chateado, por mais que alguém tenha me atingido, eu não tenho como não amar, não perdoar aquela pessoa, porque o amor de Deus nos constrange. Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que a gente fica constrangido. Não tem como não amar, não perdoar, não orar por aquela pessoa. Por quê? Porque a gente entende que aquilo que Deus fez por nós é muito maior. De maneira que liberar as pessoas, libertar as pessoas, tirar o jugo, não é um mérito nosso. E nem um exercício da nossa força de vontade apenas. É um resultado de entrega a Deus. Quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós nos entregamos ao amor de Deus, então nosso coração fica livre e nós libertamos as pessoas. Então nós quebramos os jugos. E esse libertar passa por atitudes práticas também. Se tem alguma situação em nossa vida que é peso, que é jugo, Deus nos dá graça para mudar. Para mudar. Não seja jugo para ninguém. Não seja peso para ninguém. Não fique atrelado com ninguém por nada negativo. Amém, queridos? Então, primeira coisa é essa. A segunda, basicamente, é estenda a mão. Seja generoso. Seja uma pessoa abençoadora. Seja alguém que rompe. Seja alguém que faz coisas incomuns. Não para mostrar para ninguém. Não para fazer propaganda, nada disso. Não para fazer troca com Deus, mas seja alguém assim por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Deus em nós. E Deus disse, se nós fizermos assim, o céu se abre. Vai ter graça, vai ter vida, vai ter força, vai ter provisão, vai ter rompimento. Sabe, eu fico imaginando que nós de fato não temos ideia, na maioria das vezes, de onde Deus quer nos levar, de onde Deus pode nos levar. Ele pode fazer da nossa vida muito mais. Na verdade, Ele quer fazer da nossa vida muito mais. Só que Ele quer fazer nas bases certas, né? Não adiantaria Deus nos dar coisas, por exemplo, se nosso coração está fechado, se ainda existem mágoas, ressentimentos, o orgulho, a avareza, ou seja lá o que for. De nada adiantaria. Mas quando o nosso coração está livre, Deus pode fazer e quer fazer muito mais, porque Ele quer nos tornar abençoadores. Abençoadores. Eu te encorajo nessa noite, mais uma vez, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, a se ver assim, independente da tua condição atual, a se ver como um abençoador. Como alguém que vai abençoar muita gente, orando pelas pessoas, ajudando, servindo, doando, ofertando, transformando a vida de muita gente. Se veja como um abençoador. Deus te chamou para ser solução. Deus te chamou para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Deus vai te dar graça, recursos, criatividade, portas abertas. Ele é o Senhor, Ele faz o que Ele quer. Deus simplesmente diz na Bíblia, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. E eu penso que a coisa mais difícil para Deus é, na verdade, falar o que Ele quer falar ao nosso coração. E é difícil não porque Deus não possa fazê-lo, mas porque Deus nos deu um livre-arbítrio e Ele precisa do nosso coração aberto. E nós é que decidimos abrir o nosso coração para Deus. Mas eu te encorajo, se o teu coração estiver aberto para Deus, Ele vai falar com você. E vai haver rompimento na sua vida, graça de Deus liberada sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então vamos fechar os nossos olhos. E vamos nos apresentar ao Senhor nesse momento e pedir que Ele cumpra a palavra dEle em nós. Feche os teus olhos, apresente sua vida, seu coração. Se você quer realmente ser um abençoador, Espírito de Deus, sopra neste lugar. Sopra nos nossos corações, sopra em nossa vida, Espírito Santo. Senhor, nós queremos fazer o jejum que o Senhor escolheu, não o nosso. Queremos alinhar nosso coração com o teu coração, Senhor. Não queremos ser ritualistas, te adorar só da boca para fora. Queremos expressar o teu amor, Senhor. Queremos te amar de todo o nosso coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque nisso se resume toda a lei e os profetas e todas as escrituras estão resumidas nisso. Amar o Senhor e amar o nosso próximo. Espírito de Deus, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para a justiça. Abre os nossos olhos para a generosidade. Espírito Santo, quebra as barreiras internas na mente. Pelo amor de Deus que está depositado em nossos corações, quebra as barreiras, Espírito Santo. Rompe com o jugo. Rompe com a ideia errada de apenas querer receber e receber e receber. Nós queremos virar a chave. Queremos nos ver como abençoadores, como gente que estende a mão, como pessoas que ajudam, como pessoas que fazem diferença na vida dos outros. Dá-nos direção, criatividade, recursos. Permita-nos, Senhor, abençoar a muitos. Tanto individualmente como coletivamente, nós queremos ser abençoadores. Aqueles que servem, porque o reino de Cristo é um reino de servos. Porque Ele é o servo. Ele veio para servir. E nós queremos ser teus imitadores, Senhor. Oh, Senhor. Espírito Santo, quebra o jugo. Espírito Santo, remove os enganos. Espírito Santo de Deus, traz sabedoria, conhecimento, revelação. Espírito Santo, traz temor ao nosso coração. Espírito Santo, desperta-nos. Desperta a nossa vida. Para que a nossa luz rompa, a luz da igreja rompa. Neste tempo de egoísmo. Neste tempo onde as pessoas olham somente para si. Nesse tempo onde impera a avareza. Nesse tempo onde impera a vaidade, nesse tempo onde as pessoas desprezam outras pessoas, que rompa a luz da tua igreja, Senhor, que rompa a nossa luz, para a glória do seu nome, para a revelação de Jesus Cristo, não apenas como ações, mas como fruto do teu amor em nós. Rompa, Senhor, em nossa vida. Rompa, Senhor, em nossa vida. Oh, Senhor.